Parashat de esta semana es Parashat Lech Lecha. Parashat comienza contando cómo Hashem falou para Abraham sair de onde ele estava e ir para Israel. Na verdade, o Midrash traz que foram duas vezes que Abraham saiu de casa. A primeira, ele foi com toda a família até Haran. Depois, ele foi passear por aí afora. Depois, ele voltou para Haran visitar os pais. E depois de 5 anos em Haran, Deus falou para ele ir para a terra que ele vai mostrar. E Abraham vai para a terra que futuramente Hashem vai escolher. E no próprio momento que ele chega lá, Deus fala para ele: essa terra eu dou para você e para os seus descendentes. Pois a Torá conta a história como Abraham, pouco tempo depois, chegou em Israel, tem uma grande fome. E ele precisa descer para o Egito para ter comida. Ele leva Sarai, na época, junto com ele. E ela é raptada pela turma do alfândega. E eles levam ela para o faraó. E o faraó acaba ficando super doente. O anjo bate nele, e etc. Como o Midrash também conta bastante detalhes. Até que ele percebe que ele fez aqui uma grande falha. E ele devolve ela para o Abraão. E inclusive dá uma série de coisas, de riquezas, presentes. E é nesse momento, aliás, que o Paró dá a sua filha Hagar para Sarai como escrava. Ele fala: uma família tão especial, mais vale você ser lá uma schlepper, apenas uma escrava, do que ser alguém importante aqui no nosso reinado no Egito. Depois a Torá conta da separação que tem entre Abraão e Lot, onde os pastores de Abraão se comportavam, os pastores de Lot levavam os animais para pastorear onde não deviam, no campo dos outros. E Abraão fala: chega, não dá, está dando briga muito entre nossa turma, vamos separar. Eu vou o tempo todo te proteger, eu estou aqui de longe olhando para saber se está tudo bem com você, mas vai cada um para um canto. E assim Lot vai morar na região de Sedom, e Abraão mora um pouco mais para cima. Depois a Torá conta de uma super guerra que teve entre 4 reis contra 5 reis. Esses 4 reis acabam vencendo a guerra contra os 5 reis, que era da região de Sedom. Eles acabam capturando o Lot, e Abraão vai lá salvar o seu sobrinho Lot, guerreia contra esses 4 reis, consegue reaver tudo que eles saquearam na guerra. E depois disso, o rei de Sodom fala: puxa, então leva, você merece. Ele fala: não quero levar nada, eu devolvo tudo, não tem nada a ver comigo isso daqui. Ele devolve os despojos da guerra. Depois disso, Hashem aparece por Abraão e fala para ele que você vai ter um filho. Promete para ele que ele vai dar a terra de Israel para ele. E nesse momento ele faz o pacto dos pedaços, como é chamado, Birit Ben Abtarim, que na verdade é toda uma alusão a tudo que vai acontecer com o povo no futuro. E também os comentaristas aqui se estendem bastante em falar sobre esses detalhes. Em seguida, a Torá conta sobre a história de como a Sarai vê que ela não está engravidando do Abraão. Fala: quem sabe, pelo mérito de eu aceitar que você se case com mais uma pessoa, eu vou acabar engravidando. E dá a Hagar para o Abraão. E Abraão acaba tendo um filho com essa Hagar, que é o famoso Ismael, que, como a Torá aqui já declara, antes ainda de ele nascer, o anjo fala para Hagar: você vai ter um filho, você vai chamar ele de Ismael. Ele vai ser um sujeito selvagem, que vai atacar todos, todos não vão aguentar, não vão suportar ele. E ele vai acabar dominando praticamente o mundo, ele vai estar em toda parte. E nossa parashá termina com a mitzvah que Hashem dá para Abraão, para ele fazer Brit Milá com seus 99 anos. E como Abraão faz Brit Milá em si próprio, em todos os homens da sua casa, inclusive o Ismael, o seu filho. Curiosa sobre essa guerra, primeira guerra mundial, não era qualquer guerra. Nós olhamos aqui, nós estamos falando 4 reis contra 5 reis. E é interessante, o Rav Hirsch aqui trata bem sobre esse assunto e nos faz abrir os olhos sobre algumas coisas que passam meio desapercebidas. Em primeiro lugar, esses quatro reis são quatro reis poderosíssimos da época. Dois, nós não sabemos exatamente onde eles estavam, se sabe mais ou menos a posição, mas não diz muito para nós. Mas dois deles, Amraphel, rei de Shinar, Amraphel era o Nimrod, aquele que jogou o Abraão na fogueira, na fornalha. Ele era rei de Shinar, Suméria, que futuramente vai ser a Babilônia. Era um super império. Na época não era uma coisa tão grande, também não tinha tanta gente no mundo. Mas ele era rei de uma capital muito importante. Um outro que aparece aqui, que é Dorlaomer, rei de Elam. Elam é futuro Shushan, é futuro império persa. E tem mais dois aqui, Arioch, rei de Elassar, e Tidal, rei de Goim. Aqui também, Elassar também é trazido nos comentaristas, que era um lugar chamado Larsa, que era o maior centro de poder dos tempos antigos. E Tidal, rei de Goim. Goim, na verdade, não é um lugar, era um monte de povos que se juntaram no mesmo lugar e colocaram o Tidal como rei dele. Esses quatro reis potentíssimos saem em guerra contra cinco reis. Cinco reis que ficavam na região onde hoje em dia é o Mar Morto. Sedom, Amorá, Admat, Zvoim e Tsoar. Eram cinco cidades. Eram reis dessas cidades, cidades de estado. Mas na realidade a Torá conta que durante 12 anos essas cinco cidades eram submissas ao Kedorlaomer. Durante 13 anos eles se rebelaram, não queriam nada com ele. E agora, quando chegou o 14º ano, o Kedorlaomer resolveu ir em massa e atacar. Então o Kedorlaomer pega os outros três reis, e esses quatro reis vão atacando a terra de Israel, e não vão direto atacar esses cinco reis. A Torá conta aqui que eles foram atacar o Refaim e Ashterot Karnai, isso fica no Golan. Etazuzim Behama, um pouco mais para baixo. Vetaimim Beshave Kiviataim. E Horim e Hareram Seir, mais ao sul ainda, já está chegando no Mar Morto. Até El Paran, que fica no deserto. E depois eles foram em Mishpat, que é Kadesh, que já é Mar Morto. E eles vencem também Emorim e Hatzitzon Tamar. Quer dizer, eles fazem uma super guerra, uma limpeza da região. E vão praticamente conquistando desde o norte de Israel até o sul. Quando eles chegam no sul, tem uma resistência mais forte. Cinco reis atacam eles. E assim tem uma super guerra. E esses quatro vencem os cinco reis. Em seguida, alguém vem. O Midrash traz que é Og, futuro rei de Bashan, que aparece para o Avram. Fala: Avram, capturaram o teu sobrinho Lot. E o pasuk fala: Vayavo hapalit, veio o fugitivo da guerra. Vayaged le Avram haivri, e falou para o Avram o hebreu. Não aparece nas histórias do Avraham escrito Avram o hebreu. É verdade que aparece falando esse termo para Avram, mas não no meio de história. O Torá está contando uma história e fala que ele veio falar para o Avram o hebreu. E aí o Avram ouviu que seu sobrinho foi prisioneiro, e ele juntou a sua turma e foi lá. Correu atrás dos quatro reis, lutou contra eles, reaveu tudo que eles saquearam, inclusive o Lot, e aí ele volta.
Com que exército ele?
Lot foi o Avraham. Na verdade, o Midrash fala, o Pasuk fala que Avraham foi com Shmoná, Saru, Shlosh, Meot, 318 pessoas. O Midrash fala que, na verdade, 318 é o valor numérico do Eliezer, e que ele foi só ele com Eliezer. Tão fortes que os dois eram. Eles foram com toda força e coragem. E atacaram os quatro. Por que a Torá fala aqui, hein? Avram Haivri. Avram o hebreu. Não é normal a Torá falar no meio de uma história, Avram o hebreu. Mas na verdade, em primeiro lugar, Todas as histórias que acontecem com Abraão, Isaac e Jacó, que a Torá registra, Maaseh Avot Siman Labanim, o que acontece com nossos patriarcas é um sinal para os filhos. Assim está escrito no Midrash. Tudo isso que acontece é um sinal. Por exemplo, olha só. Abraão recebeu a terra de Israel na palavra de Hashem. E Hashem mostra que 4 reis vão atacar Israel, 4 grandes reinados, e de fato nós tivemos 4 grandes exílios, vão atacar Israel, e no final você, Abraão, vai conseguir reaver a terra para você. E Abraão, naquele momento, conquista a terra. É dele. Lecha etenena. O que Deus fala para você, eu vou dar, ele já consegue naquele momento, ele conquistou a terra. Das mãos dos 4 reis. E Hashem já está mostrando que ali é um centro de guerras, é o miolo do mundo, é o encontro da Europa, Ásia e África, e onde vai ter muitas e muitas guerras.
Ou seja, não é que ele seria perto de onde hoje em dia é a Turquia,
o quê? Não, Israel. Onde é Israel? Israel é exatamente no centro. No centro desses 3 continentes, no encontro deles. Por que a Torá fala, então, Avraham Ivri? O Midrash conta que Avraham e Lot eram muito parecidos. Muito, muito parecidos. Podia se passar um pelo outro. Avraham tinha um medo muito grande. Avraham tinha medo que vão dizer os 4 reis que eles conseguiram capturar o famoso Avraham. E qual o problema? O problema é que Abraão era o arqui-inimigo dele. Bom, Nimrod. Nimrod tentou queimar ele vivo. Nimrod era super idólatra. Ele se achava Deus. Esses outros não deviam ser muito diferentes. Eles estavam na cola. Todos eles gostavam de idolatria. Tem um sujeito que está espalhando monoteísmo. E ele vence toda. Deus está com ele em tudo onde ele vai, Deus está com Abraão. Joguei ele já na fornalha, ele saiu vivo. Desceu há pouco para o Egito, não teve problemas lá. Não tem problema. Os anjos vieram e protegeram a Sará. E assim vai. Todas as histórias que aconteceu com Abraão, tem N histórias no Midrash. O tempo todo Abraão se saía bem porque Deus estava com ele. De repente os 4 reis podem dizer e colocar no jornal: capturamos o famoso monoteísta. Capturamos aquele que sempre disse que Deus protege ele, Deus não protege nada. Nós 4 conseguimos pegar ele. Abraão tinha medo que aqui vai sair um Hilul Hashem. Vão profanar o nome de Hashem. Vão começar a dizer, está vendo que Deus é esse? Imagina, é tudo fajuto. Abraão com um tanto medo que ele se colocou em risco. E se formos seguir o que o Midrash fala, que foi só Abraão e Eliezer, é um risco tremendo. Ele se colocou numa fria em lutar contra 4 reis que venceram 5, e ele vai lá sozinho com mais um ajudante e ataca. Mas Abraão não quis saber. Abraão falou: o nome de Hashem está em jogo. Não interessa o que vai acontecer comigo. Eu vou ter que salvar o Lot das mãos deles para eles não dizerem que eles capturaram Abraão e não profanarem o nome de Hashem. Por isso que a Torá aqui enfatiza que Abraão Ivri foi fazer isso. O Abraão hebreu, que quer dizer Ivri, ele também é Ever Zé e todo mundo do outro lado. Assim está escrito no Midrash. Ever é lado. Abraão está de um lado e o resto do mundo está do outro lado. Está todo mundo contra Abraão. Abraão é o único que está pregando firmemente o monoteísmo no mundo naquele momento. Abraão de um lado, o resto do mundo do outro. É ele, corajoso desse jeito, e para salvar o nome de Hashem, se levanta e fala: não tem problema, vamos atacar os 4. É graças a essa força que Abraão tem, que descendentes dele, dezenas de milhares, tiveram coragem em N momentos de se levantar com orgulho de ser um Yehudi, com orgulho de representar Hashem no mundo. Abraão Ivri. Aliás, próprio início da nossa paraxá também, a força que pessoas têm de, apesar de enfrentar problemas durante toda a história, Mas mesmo assim, enfrentaram todos os problemas que fossem necessários para poder ir morar na terra de Israel. São pessoas que pegaram também as forças de Abraão vindo no início da nossa paraxá. Lech lechá, vai! Foi difícil para Abraão isso. Não pensa que foi fácil largar tudo o que ele tinha feito. Vai para um lugar que não conhece ninguém, não sabe de nada e todo mundo odeia ele também. E ele vai ter que montar tudo de novo lá. Abraão não tem medo, ele vai com toda a coragem. Essa é a força que ele também passou para os seus filhos. Para o Fran traz uma história muito interessante. O Rav Schwab, quando assumiu a primeira posição de rabino dele, foi ainda na Alemanha. Ele tinha 25 anos, em 1933. E num dos Shabbatot, quando ele foi fazer o discurso, era Shabbat Parshat Kitissá, onde conta sobre o pecado do bezerro de ouro. E ele, seguindo o raciocínio do Rav Hirsch, ele foi falar sobre a explicação que o Rav Hirsch traz sobre isso, que não foi exatamente idolatria que o povo fez, mas o problema é que eles pegaram o bezerro como se fosse um intermediário entre eles e Deus. E ele enfatizou e falou: nós judeus não precisamos de um intermediário. Como se fala intermediário em alemão? Igual em inglês. Como se fala intermediário em alemão? É igual em inglês. Mittler. Ele falou: nós não precisamos de um Mittler. Só que tinham fiscais, pelo menos um presente. E ele entendeu: nós judeus não precisamos de Hitler. Ele foi e dedurou para a Gestapo. E o Rav Hirsch foi chamado, o Rav Schwab foi chamado para responder. Que negócio é esse? Ele também pode fazer uma declaração dessa. Em 1933, ele já era o primeiro-ministro. E o Rav Schwab pegou junto com ele o Chumash do Rav Hirsch, levou lá na delegacia e mostrou para eles: ó, o que eu falei está aqui escrito, Mittler, não Hitler. Eles falaram: bom, o senhor está na lista negra e por favor esteja sempre em contato telefônico a cada semana para saber qual o seu status. E assim o Rav Schwab ligava toda semana para eles, para saber, e toda vez liga semana que vem, liga semana que vem, liga semana que vem. Até que depois de 2 meses ele liga e o sujeito fala para ele: ô, seu judeu, você fica me ligando o tempo todo? O que você fica me ligando? Você não sabe já que já tá, o seu caso já está sendo cuidado? O Rav Schwab entendeu dessa forma que ele falou, que na verdade ele queria dizer que já está limpa a tua barra, mas ele não podia falar assim, o cara da polícia não pode falar tão bonitinho, tem que falar grosso. Então o Rav Schwab entendeu que ele está livre, não precisa mais ligar, que está tudo resolvido, já entenderam que de fato foi isso que ele falou. Mas mais tarde o Rav Schwab contou que durante esses 2 meses ele não dormia de pijama, ele ia dormir com a sua roupa de rabino. Perguntaram para ele: por que você fez isso? E ele contou que eles tinham conhecido que também foi acusado na Gestapo por algum motivo. E esse sujeito foi arrastado da cama dele de noite, de pijama, foi executado e pendurado em praça pública desse jeito. Isso era Shvab. Ia ser um Hilul Hashem, uma profanação do nome de Deus terrível. O rabino da cidade está pendurado lá com pijama. E por isso eu resolvi dormir de roupa durante esses 2 meses. Eu sabia: vão me matar, vão me matar. Mas pelo menos que com a minha morte não cause uma profanação do nome de Hashem. Da onde vem essa força? Essa força vem de Abraham a Ivri. Essa força vem de Abraham, que nesse momento vê o Ló sendo sequestrado, capturado. Ele sabe que o Ló tem a mesma face dele. Ele tem medo que vão dizer que capturaram o famoso Abraham. E dessa forma vão começar a profanar o nome de Hashem, falando que Hashem não protege Abraham. E foi lá o Abraham, sozinho, praticamente, lutar contra os 4 reis. É daqui que vem a força que nosso povo tem, a força tal de uma pessoa poder, um descendente poder dizer: eu não vou dormir de pijama para que não profane o nome de Hashem.